Hoje à noite nós estamos aqui nesse monastério, que é um monastério temporário. E esse monastério, ele dá bastante trabalho, bastante esforço, leva muita, exige muita cooperação de todas as pessoas para que tudo seja executado. E agora estamos aqui sentados com os nossos olhos fechados e então paramos com esse trabalho externo, então nos voltamos para olhar para esse trabalho interno. Então, o monastério é o trabalho externo, mas agora estamos sentados, estamos olhando para o trabalho que é um trabalho interno, um trabalho da mente. E a razão pela qual temos esse monastério é para criar uma comunidade na qual nós podemos depender um do outro, que as pessoas leigas, os leigos, eles possam promover um tipo de suporte para os monges, para que os monges eles possam devotar todo o tempo deles, o tempo integral deles todo para a sua prática. Então esse é um dos objetivos pelo qual formamos o monastério, para que os leigos possam dar esse suporte para os monges se dedicarem à prática deles 100%. E ao mesmo tempo, os monges eles podem desenvolver uma certa habilidade, eles podem se tornar experts em termos do Dharma, e eles podem ensinar as pessoas leigas, eles se dedicam todo esse tempo para as pessoas, para a prática, e assim eles podem ter algo para oferecer para os leigos. Então, uma forma de mostrar que todos os dois lados, tanto os leigos como os monges, os dois se beneficiam com a prática. Assim como o Buda disse, quando você ajuda a você mesmo, você ajuda os outros. E quando você ajuda os outros, você também ajuda você mesmo. Então é uma troca que ambos os lados acabam ganhando com esse tipo de prática de generosidade. Você ganha um controle sobre sua mente, você desenvolve boas qualidades, você abandona qualidades que são inábeis, desenvolve qualidades que são hábeis. Tudo isso faz parte de como você pratica, você. É basicamente sobre isso que a mindfulness ela está falando, de desenvolver, de você ter em mente as coisas que você tem que desenvolver, as coisas hábeis que você tem que desenvolver, as coisas inábeis que você tem que abandonar. E dessa forma, a mindfulness se torna um refúgio para você mesmo. Você apenas não está, a mindfulness não está apenas reconhecendo que isso é certo, que isso é errado, apenas observando as coisas, reconhecendo as coisas no momento presente. Você tenta se lembrar das coisas e se lembrar do que você deve fazer com o que é hábil, com o que é inábil. Se alguma coisa que é inábil aparece, você aprende a reconhecer isso como algo que é inábil. Você não diz apenas para você mesmo que isso é apenas um pensamento que aparece e você deixa por aí mesmo. E você acaba se prendendo a isso, você tenta abandonar o que é inábil. Você tem que se lembrar de que, por exemplo, ao longo prazo das coisas, que se você se agarra a certas coisas que são inábeis, como isso vai afetar o seu futuro? Quais serão os resultados disso que você está pensando, fazendo no futuro? Você tem que se lembrar que suas ações no presente é o que interessa, é o que você está fazendo, o que você está pensando. Então, isso é como a mindfulness ajuda a você a preparar um bom futuro. Então, mais uma vez, então você, se é algo inábil, você tenta substituir isso por e desenvolver algo que tenha sabedoria. Dessa forma, você ganha mais sabedoria. Se você tem algo inábil aparecendo, você faz a sua cabeça, você diz a você mesmo que você vai tentar abandonar isso e não desenvolver o que é inábil. Se existe algo que você está tentando desenvolver, você tenta manter isso, você tenta proteger isso. E assim como você tenta proteger algo que seja hábil na sua mente, isso é algo que volta e protege você. Então, é uma coisa que você tenta manter, o que seja hábil. Assim que você está desenvolvendo boas qualidades internas, também as outras pessoas se beneficiam. Não é só você que se beneficia. Quanto menos ganância, aversão ou delusão que você tenha na sua mente, menos as outras pessoas elas vão ser afetadas por isso. Então, Você acha que é mais fácil que isso também ajuda você também se interessar pela prática? E você acha que você percebe que fica mais fácil de você permanecer com a prática, porque é algo que beneficia os outros também. O Buda, ele dá um exemplo no cânone de dois acrobatas. Esses acrobatas, eles estão no topo, um está nos ombros do outro, como se fosse como se fosse um poste de bambu. Então, na verdade, o estudante está nos ombros do professor. E um diz para o outro, diz o seguinte: na verdade, o professor diz, né, o professor diz: ah, você cuida de mim, você mantém os olhos se preocupando comigo, e eu me mantenho meus olhos em você. Eu fico assim preocupado com o seu equilíbrio, e dessa forma nós conseguiremos fazer a performance, conseguir fazer nossos truques, e com segurança, e tudo vai dar certo. E descer com segurança desse bambu. Mas o assistente, nesse caso, ele diz: não, isso não vai funcionar. Na verdade, nesse caso, eu tenho que cuidar de mim mesmo e você cuida de você mesmo. E dessa forma, nós dois poderemos fazer nossos truques e fazer tudo com muito mais segurança, e conseguir descer desse bambu, desse poste de bambu, sem nos machucarmos também com segurança. Aí o Buda, é interessante que ele diz que nesse caso o estudante estava correto, ele teve essa observação correta, que é realmente isso, que cada um tem que cuidar de si mesmo para que os dois possam ter o seu próprio equilíbrio. E quando você pensa sobre isso, o que quer dizer é o seguinte: é que você não pode manter o equilíbrio pela outra pessoa. Você tem que primeiramente manter o seu próprio equilíbrio, o seu equilíbrio, para que depois fique mais fácil para que você ajude os outros. Então, essa é uma das símiles que o Buda usa, em termos de você manter o seu próprio equilíbrio primeiramente, para que depois você possa ajudar a outra pessoa. E é dessa forma que, quando você ajuda você mesmo, você ajuda os outros. Ao mesmo tempo, você desenvolve boas qualidades como a paciência, a equanimidade, a bondade, a boa vontade. Então, é dessa forma que podemos viver juntos, dessa forma que podemos ajudar uns aos outros ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que ajudamos aos outros, também desenvolvemos boas qualidades internas. Então, mesmo que, assim, por exemplo, como estamos aqui meditando, cada um de nós está focado na sua respiração. Não podemos olhar para a respiração do colega, da pessoa ao lado, da pessoa atrás. Cada um está olhando para a sua respiração. Mas, mesmo assim, estamos ajudando uns aos outros. Por quê? Porque estamos sentados aqui num grupo, inspirando uns aos outros, dando força, dando motivação uns aos outros. Porque se você está aqui num grupo, você não vai, de repente, se levantar e sair andando da meditação. De forma, por exemplo, se você estiver sozinho, talvez você não teria tanta força para permanecer aqui meditando, apesar de dores ou contratempos. Por exemplo, se você estivesse aqui cansado, o grupo dá essa força de você se motivar um ao outro para permanecer fazendo isso, ficar aqui meditando. Então, mais uma vez, isso, quando você vê o exemplo dos outros, isso dá um encorajamento para que você continue praticando, que você inspire os outros e esteja inspirado pelos outros. Tem um exemplo que, quando eu fui ordenado, logo lá nas primeiras semanas em que eu fui ordenado, tinha um monge também novício, que ele também tinha sido ordenado bem perto ou bem próximo da data que eu fui ordenado. E então a gente subiu na montanha, foi meditar lá no, numa, perto de uma cabana, no topo de uma montanha. E um pouco logo logo depois que comecei a meditar, estava quente, tinha mosquitos, e os mosquitos me picando, me mordendo. E aí eu olhava, abri um pouco meus olhos para ver, checar o monge ali do lado, e ele parecia bem calmo, bem tranquilo, parecia que a meditação dele estava indo super bem. Aí eu pensei: bom, eu não posso deixar que esse monge ganhe de mim na meditação, eu tenho que também mostrar que eu sou um americano e eu vim aqui para representar a América. Eu tenho que meditar bem para defender o bom nome da América. Então eu decidi, não, eu vou permanecer meditando, não interessa que tenha dor, que tenha mosquitos, que eu esteja sofrendo com isso, eu não vou desistir. Então, dessa forma, nós nos mantemos os dois nos motivando, de uma outra forma, os dois sentados ali, e um motivando o outro para permanecer, mesmo que tenha sido difícil, com mosquitos e calor, os dois motivam uns aos outros, os dois se motivavam uns aos outros. Então, não pense que a meditação é uma forma egoísta, é uma prática egoísta, que você faz só para você, porque na verdade não, é uma coisa que você ajuda os outros e influencia os outros de certa forma. Por quê? Porque da mesma forma você precisa também de um guia, você precisa de informações que vêm de outras pessoas que já têm mais prática, já têm mais experiência na prática, para que eles possam ajudar você nas dificuldades. Porque eles tiveram mais tempo, eles tiveram mais experiência, então eles podem dividir o conhecimento deles. Eles podem encorajar, por exemplo, os monges, eles podem encorajar as pessoas. E as pessoas leigas também podem encorajar umas às outras também. Por exemplo, se você fosse a única pessoa no Brasil meditando, seria bem mais difícil. Mas quando você encontra um grupo que as pessoas estão meditando juntas, então, você não desiste tão facilmente, você permanece no caminho. Então, você não fica se achando, por exemplo, esquisito, que você é maluco, que você está fazendo algo que tem valores completamente diferentes, que ninguém dá valor a essas coisas. Você é diferente, você tem grupo, é muito mais fácil você ser aceito, você manter os mesmos valores das pessoas ao seu redor. Você vê que tem um grupo de pessoas fazendo isso, que estão devotados a essa prática. Isso dá mais encorajamento para você. Então, dessa forma, é uma forma de você permanecer na prática mais forte, mais sábio. Você se ajuda, você ajuda os outros, você ganha mais energia, vocês podem sinergizar, se dar energia uns aos outros na prática. Por exemplo, estamos falando nessa manhã sobre a meditação como não sendo apenas uma técnica. Por quê? Porque a meditação não é só uma técnica, ela existem virtudes, existem valores que vão junto da prática, virtudes que são boas qualidades que você deveria desenvolver quando você deveria estar desenvolvendo quando você se senta aqui com os olhos fechados, ou não somente quando você está aqui com os olhos fechados, mas são virtudes que você desenvolve quando você está sendo generoso, você desenvolve essas virtudes quando você está observando os preceitos, quando você está desenvolvendo pensamentos de boa vontade. E esses valores, eles estão no fato de que você vê que essas coisas são importantes, você reconhece essas qualidades como sendo algo importante, algo que molda a sua vida. Que você vê que você está moldando a sua vida através das suas ações, que as suas ações, elas são determinadas pela qualidade das suas intenções. E quando você olha para as suas intenções, você tem de ter certeza que elas são inofensivas, que elas não causem dano algum para as outras pessoas. E isso é um dos valores importantes que você tem que ter em mente, que você não quer ser uma pessoa que cause dano, você quer ser uma pessoa inofensiva, que você tem em mente que você não causa dano para os outros. Porque existe muito dano, muito mal que está sendo feito no mundo, tão naturalmente, todos os dias. E é inspirador você encontrar alguém que tenha valores de não causar dano, que você vê e você enxerga que existem pessoas que estão desenvolvendo virtude de não causar dano em seus pensamentos, em suas ações e em suas palavras. E isso dá o contexto para a técnica. Então, isso é o que mostra que isso dará será mais do que uma técnica, isso será o contexto para a técnica ser desenvolvida. E às vezes o que acontece é que nós sabemos que podemos ter bons valores. A gente sabe, a gente tem certos valores que são bons, mas o problema também ocorre que esquecemos. Às vezes existe esse lapso de consciência, a gente acaba esquecendo. E às vezes a gente tem esses pensamentos, mas a gente não segue eles. A gente tem essas virtudes, mas o Buda diz, elas não são uma virtude completa. Ela ainda tem alguns buracos ali que tem que ser tapados. Ela não está completa ainda. Às vezes temos essas virtudes, esses pensamentos bons e hábeis, mas às vezes não temos. Mas se a gente puder nos treinar a nossa mente para que a gente possa ser, para que possamos ser observadores, a gente pode treinar a mente para manter, para que ela esteja sempre observando, esteja sempre com cuidado para manter mais frequência nessas virtudes, parece que elas não têm tantos buracos, para manter em mente o que realmente importa na vida, manter em mente aquilo que dará resultados ao longo prazo, que as suas ações trarão a longo prazo. E ter certeza, se certificar que essas ações, elas não causarão dano aos outros ou a você mesmo, porque isso leva a uma felicidade que é sólida e você pode contar, é uma a felicidade que você que assegura, você pode contar com essa felicidade ela não irá desapontar. Ela depende de coisas que você está fazendo aqui no momento presente, de decisões que você está tomando aqui no momento presente. E você pode desenvolver essas qualidades aqui nesse momento presente. E você nota que esse objetivo de ser, de não causar dano, é algo que se torna possível. Você começa a verificar que essa felicidade você tem que verificar por você mesmo, é algo que você verifica por você mesmo, que você chegará a ver no futuro que isso realmente é possível. Então, assim que você está sentado aqui, focado na respiração, ancorado na respiração no momento presente, você usa isso como um método, como uma técnica para você olhar e ficar aqui ancorado no momento presente. Por exemplo, porque na respiração não existe nenhuma respiração passada que você possa observar, não existe nenhuma respiração futura que você possa observar aqui no momento presente. A respiração está aqui nesse momento, então traz a sua mente aqui para esse momento, não deixe que a mente fique vagueando por aí no futuro e no passado. E por quê? Porque isso ajuda você a manter a mente no presente, porque o presente é o que importa, é o presente, é aqui nesse momento presente que você está tomando as decisões. Então é por isso que usamos a respiração como essa âncora para você ficar aqui no momento presente. Porque caso contrário, se você não observar essa regra de ficar no momento presente, a mente ela se torna como se fosse uma mente corporativa, como se você tivesse uma corporação, uma companhia dentro da sua mente. Por exemplo, o presidente da corporação, ele sai de férias o tempo todo, ele nunca está presente para tomar decisões, para observar os trabalhadores, os funcionários. Então, na verdade, quem está tomando as decisões são os funcionários, são os empregados e não o presidente. Então, a mente funciona mais ou menos dessa forma. Você tem de estar aqui nesse momento presente para que você seja o presidente, você tome o controle das decisões, você saiba as decisões que estão sendo feitas. Dessa forma, quando você faz isso, as decisões da corporação, elas não vão falhar. Você vai tomar boas decisões porque você sabe o que você está fazendo e você sabe como dar ordens para os membros, os empregados da corporação, para eles fazerem aquilo que você quer. Não existem surpresas. Eles não farão algo que será inesperado. Todos podem trabalhar juntos, as decisões boas podem ser tomadas. E é o mesmo que ocorre com a mente. Quando você está sentado no momento presente, com a sua mente, ela se acalma, você pode ouvir as diferentes vozes desse comitê que existe na mente. E você pode, de certa forma, escolher, você pode escolher se você deve ser responsável por essas vozes ou você deve apenas abrir mão dessas vozes e dizer, não, eu não quero ter nada a ver com essas vozes, eu quero, não preciso me identificar com essas vozes. Você pode ver quem você pode depender, você pode depender dessas vozes ou não depender dessas vozes, então você pode sentar aqui e escolher observar essas coisas. Então, dessa forma, os seus valores, eles se tornam uma realidade. Eles se tornam, os valores acabam se tornando em virtudes, qualidades da mente que você precisa para achar essa felicidade que você pode depender, a felicidade que não irá desapontar você, mas que é uma felicidade que cada um de nós apenas pode vivenciar, experienciar por nós mesmos. Não existe uma outra forma. A gente tem que achar essa felicidade por nós mesmos. É algo interno, pessoal. As outras pessoas não podem tirar essa felicidade e mostrar para a gente. Por isso que nós temos que fazer o trabalho por nós mesmos. Temos que ser observantes, observadores por nós mesmos. E temos que desenvolver essa habilidade individual, uma coisa individual de cada um, interna. Temos que desenvolver isso. E por isso também, voltando à prática em grupo, também todos podemos oferecer o suporte um ao outro. E dessa forma, nesse treinamento, é que a prática ela ganha a força para atingir o objetivo que todos estamos procurando, que todos estamos visando, esse objetivo da felicidade. Da felicidade que podemos depender.